Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Oi, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos a mais um Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Hoje o tema é Low High, vestindo-se para uma moda mais sustentável. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito que está ganhando força já há algum tempo. Na verdade, acho que é uma prática que muitas pessoas já fazem. E eu pensei nela a partir dos nossos episódios que eu trouxe o quanto o Japão contribuiu para a moda contemporânea. E lembrei, né, que lá no Japão, muitos jovens criaram novos estilos misturando roupas vintage e até também roupas tradicionais, como os kimonos, junto às suas novas marcas, a marcas europeias ou norte-americanas que entraram no Japão lá na década de 90. E acho que muita gente que gosta do tema moda ou moda e sustentabilidade gosta de fazer um garimpo vintage, porque tem muita coisa que tem alta qualidade e que foi feita há anos, né? E a gente consegue achar nesses brechós, nesses lugares que permitem esse garimpo. E o low high, ele na verdade, ele se conecta também com a sustentabilidade. Eu quero trazer, depois de explicar o que é o low high, quero trazer essa conexão com a sustentabilidade e trazer para a gente a importância desse uso do vintage junto com novas peças. Porque o estilo low high, na verdade, é isso, né? Esse termo norte-americano, low de baixo, high de alto, no sentido de muito relacionado a preços, a baixo investimento e alto investimento. Então, esse termo se refere à prática de combinar peças vintages ou de segunda mão, que nem sempre são vintage, às vezes a gente chama de seminovos, porque já foram usadas, mas não são tão antigas. Então, fazer uso disso junto de novas peças ou peças de luxo também. Então, essa mistura tem essa ideia de algo mais barato e algo mais caro, ou também algo mais antigo e algo mais novo. E quando eu faço isso no meu look, no meu guarda-roupa, é muito provável que eu traga mais autenticidade e também acessibilidade no sentido de grana mesmo, né? Ao mesmo tempo que eu tenho essa ideia de um consumo mais sustentável, mais consciente sobre aquilo que eu estou comprando. Essa origem, eu não tenho uma data específica, né? Há muitos anos que se usa roupas usadas, roupas vintages. O termo refere-se a peças mais ali do século XX, mais antigas. Mas mesmo antes do século XX, as pessoas frequentavam mercados paralelos para adquirir roupas usadas, porque as roupas eram muito caras, as pessoas não tinham roupas numa quantidade que se tem hoje, que se levava mais tempo para fazer, né? E então no mercado paralelo se compravam roupas usadas que muitas vezes tinham sido furtadas. E por serem poucas roupas, não tão relacionadas a marcas ali no século XIX ou no século XVIII, se eu encontrasse, de repente, se roubasse um casaco da Gabi, que eu usava sempre, e alguém chegasse usando esse casaco que era meu, seria fácil de identificar. Então, seria fácil também de acusar aquela pessoa de ter furtado aquela peça. Portanto, era mais no mercado vintage, paralelo, que se adquiriam essas roupas usadas. Hoje em dia, os brechós estão cada vez mais numerosos em várias cidades. Curitiba é cheia de brechó, São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil, fora do Brasil. E é uma tendência que tem surgido. Eu vejo que, principalmente porque muitas pessoas querem a ideia de encontrar variedade e preço bom, Mas também tem gente que se encanta com esse garimpo do vintage, do antigo, daquilo que vai ser emblemático, daquilo que vai ter uma cara de uma década ou de uma região, né? Então, de repente, se eu vou num brechó, acho um casaco, identifico por causa do visual dele, seja a cor, a silhueta, o tecido, ou mesmo a marca, identifico uma época, aquilo fala mais comigo, né? Quem gosta de alguma expressão criativa, geralmente entende esses signos de cada época, e na moda acontece assim. Então, se eu vou num brechó e vejo, nossa, isso aqui é muito anos 60, eu adoro essa referência por causa talvez de uma música, por causa talvez de uma época artística, aquilo muitas vezes nos conecta com aquela roupa. Então, quem faz esse tipo de garimpo, geralmente não está muito preocupado com o preço, está mais preocupado com o estilo. E também existe essa relação de quem gosta de moda mesmo, e provavelmente quem se aprofunde mais nos estudos, ou por já ter trabalhado na área, ou por ser pesquisadora acadêmica, acaba também investigando a roupa no avesso, olhando, né? Então, por exemplo, se eu acho uma roupa dos anos 60, é muito provável que eu vire do avesso e eu tenha ali costuras caseiras, porque no Brasil, nos anos 60, a maior parte das roupas eram feitas por encomenda e confeccionadas por costureiras, costureiros, né? Na maioria das vezes, costureiras. Então, a gente acaba explorando, curtindo também esse processo do garimpo, que é mais do que aquela relação do ai, gostei, tá barato, vou levar, né? Ou gostei, vou ficar igual tal pessoa, vou levar. É mais uma conexão com a roupa e o contexto. Então, fazer isso e juntar uma peça nova, por exemplo, achei esse casaco dos anos 60, que tem uma pegada lá, mod, o trapézio, junto com um tênis totalmente anos 2000, eu posso criar um estilo muito mais autêntico do que se eu seguir alguma cartilha de tendência, né, me influenciando por algum marketing, alguma coisa do tipo. E acaba que isso, essa prática desse low high, desse antigo com novo, vai ressignificar o uso tanto das peças antigas como das peças novas. E trazendo essa conexão com a sustentabilidade que eu comentei, a gente tem vários tópicos que eu vou trazer agora, e depois eu vou falar um pouquinho com a questão da acessibilidade também. A gente tem, dentro da ideia de economia circular, que é essa economia que visa evitar o desperdício, prolongar a duração de uma roupa, dentro dessa ideia, o estilo low high, ele vai estar diretamente conectado. Até porque, se eu começo a perceber que uma peça vintage pode ser descaracterizada daquele contexto antigo, pode me trazer mais originalidade no meu look, ou na minha, ou até mesmo eu consigo, de repente, ler uma tendência contemporânea e fazer ela acontecer com o uso de uma peça vintage. Assim, a gente tem agora o uso de botas country, botas cowboy. Não é a primeira vez que isso aparece na moda, né? A moda tem esses vai-vens. Eu posso ir na época que se usou isso, talvez também no final dos anos 60, anos 70, aquela pegada mais hippie. Ou ir, tô passeando, eu tenho uma bota country, por exemplo, que eu achei numa loja de estrada no Rio Grande do Sul, que tem um monte de gente que trabalha, né, no meio rural, precisa desse tipo de bota. Eu achei e falei, uau, é isso. Preço bom, é low porque está fora desse mainstream, não é novidade. Eu peguei para mim, né? Eu entendo que hoje em dia as pessoas aceitam melhor essa minha bota porque está em alta. Eu não precisei pagar lá R$2.000 e, ao mesmo tempo, eu tendo essa percepção de que os estilos vão e vêm, eu jogo menos roupas fora, né? Eu vou aprendendo a comprar. Tá? E acaba que eu vou evitando, obviamente, que tantos resíduos, né, têxteis de roupas inteiras ou rasgadas ou, né, se desfazendo, vão parar em aterros. Então tem essa conexão com a economia circular. Também tem uma, poderia ter uma lógica que vai muito contra a ideia do fast fashion, porque o fast fashion fala de um ciclo curto, um ciclo rápido, né? Do fast, do, né, em inglês é rápido. Então o low high ele vai também permitir esse prolongamento e essa contraposição a uma indústria que só cresce. Hoje eu estava vendo uma matéria sobre a Shein, que a Shein está colocando novos parâmetros para o mercado de moda, que é muito mais acelerado do que já é, ou do que já era até então, com a Zara, com a H&M, com a Forever 21, né, que são marcas de fast fashion que introduziram o conceito. A Shein ultra acelerou isso, tanto no sentido de venda, de preço e de descartabilidade. Então, essa prática de misturar o vintage vai nos ensinar o quanto que uma peça pode durar. Porque a partir do momento em que eu comprei uma peça, vamos continuar com o mesmo exemplo, dos anos 60, que tem lá, digamos, uns 60 anos, é isso? De lá para cá, a gente pode olhar e falar, nossa, uma peça pode durar 60 anos? Sim, pode. Então, por que que aquela minha peça da Shein dura meses, um ano, né? Tem alguma coisa errada aí. Então, isso pode acabar ensinando sobre o valor, de fato, que uma boa costura tem. E claro que isso vai reduzir o impacto ambiental e vai, de alguma maneira, educando as pessoas, porque elas vão percebendo que elas podem consumir sem alguma influência que diga o que deve ser usado e sem uma influência que, de repente, fale que boa duração de roupa é um ano, o que não é verdade. A ideia do low high, ela também vai trazer muito a questão da acessibilidade, como eu falei, no sentido de barato, de acessibilidade financeira. E quando a gente vai aprendendo a montar o nosso próprio estilo, tanto economizando, porque eu comprei de um brechó, seja uma peça vintage ou seminova, eu acabo também percebendo que eu preciso comprar menos. Porque eu vou estabelecendo uma relação afetiva maior com aquela peça, né? Eu sei que eu não preciso ter medo de repetir uma roupa, porque ela tem muita riqueza ali, né? Cultural, da própria experiência de compra que eu fiz.